Júlio.
Oh, Inezinha, lá vamos nós outra vez, não é?
É verdade.
Quantas vezes já falámos disto?
Já por aqui passou muitas vezes este tema. A esta hora já sabem que vamos falar de violência doméstica. Falamos muitas vezes da violência conjugal, não é?
Uhum.
Mas já aqui falámos também da violência no namoro. A violência que começa bem cedo entre estudantes e o problema é que suspeitamos que ela depois se torne num padrão repetido, não é? Adolescent Dating Violence chama-se o livro e dentro do livro um dos autores, Ricardo Barroso, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, explica, por exemplo, que cerca de um terço dos jovens já agrediu nas suas relações de namoro e, atenção, este dado também é importante, as raparigas agridem tanto como os rapazes, embora de forma diferente. De maneira diferente, mas a violência física é mais comum no, num caso e noutro, não é, Júlio?
Uhum. Sim. Embora em geral haja uma predominância de violência física, estamos a falar de casais heterossexuais.
Sim.
Haja uma predominância por parte dos homens. E é bom salientar, e no artigo fala-se disso, que à primeira vista nós refugiamos imediatamente no regaço de uma explicação física, que é, em princípio, os homens são fisicamente mais poderosos que as mulheres e, portanto, é por causa disso. Não é só isso. Por exemplo, a questão da própria cultura, etc., também propicia que haja essa diferença por género, não é? De qualquer forma, quando nós estamos a falar, porque este estudo, peço desculpa, esqueci de dizer, este estudo debruça-se unicamente sobre os agressores. E, portanto, o estudo discerniu algumas características psicológicas que, em geral, estão presentes, que é a falta de autocontrole, déficits emocionais e déficits em termos de trajetória afetiva. E aqui precisamos separar um bocadinho, que é assim. Quem tem este tipo de currículo vitae é evidente que tem todo o direito de ser ajudado ou ajudada. O que não podemos dizer é, porque lhes aconteceu ou não aconteceu isto ou aquilo, então isto funciona como alibi para a violência.
Como se justificasse o comportamento por esse CV, por esse currículo,
exato,
não é?
Exato.
No fundo, desculpabilizar o agressor.
Exatamente.
É?
E isso é tanto mais verdadeiro quanto um dos aspectos que é referido é que estes agressores, quando confrontados com os seus atos, e na minha opinião isto é o mais assustador, consideram-nos normais. Podia haver aquela noção de pronto, está bem, mas também não é assim tão grave, perdi a cabeça. Não. É pior que isso. É achar so what, como diriam os ingleses ou os americanos. Isto faz parte. É normal. Por último, a chamada da atenção para o papel da escola. Se nós continuamos a ter a nostalgia que a escola contribua para o crescimento e formação de cidadãos, então como é que a escola não tem que ser metida ao barulho em casos de violência, neste caso no namoro, mas violência em geral? Estou completamente
de acordo.
Tem que ser.
Tem um papel fundamental a escola.
Exatamente, por melhor que seja a primeira de todas as educações, que é a familiar, de forma implícita e explícita. Por melhor que ela seja, tem que ser complementar àquela que depois um estabelecimento que se pode realmente chamar um estabelecimento de ensino e de formação terá também que fazer.
Tem que vir daí o melhor exemplo.
Uhum.
E sobretudo quando falha a família, não é?
Ah, isso pronto, então aí estamos conversados.
Um beijinho, continuaremos a conversar amanhã, sexta-feira. Um beijinho,
Júlio. Sexta-feira.